Opa, 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 opa! E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão aí? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Paulo Cátio, Cátio Mal, e tô começando mais um No Box Podcast aí para vocês. Hoje tô num lugar diferente, tô no, numa salinha aqui no interior, em Cafelândia, tomando café gelado. É isso aí, tomando café gelado. Eu coloquei aqui do lado, tava fazendo uma entrevista aqui e acabou ficando gelado o café, mas vai assim mesmo. Para quem começou tomando cervejinha para ir embora do trabalho nos primeiros podcasts, até que tá bem diferente, né? Mas enfim, galera, vamos lá. Eu coloquei no meu WhatsApp, coloquei no Facebook, hoje é dia, deixa eu ver certinho, 16 de junho de 2020. Meio à pandemia, em meio à crise, tá começando a retornar o comércio em São Paulo, começou no mundo algumas semanas. E tá uma loucura o coronavírus. Se você estiver escutando aí um futuro, talvez não tenha vivido tão intensamente quanto eu quanto vários de nós aqui na sua faixa etária aí dos 30, 40 anos aí, 20, 25 aí, até uns 40 anos, acho que eu não consigo ser mais pesado aí com relação à família, a trabalho, a sonhos, ao que você planejou, projetou e ter que mudar tudo da noite para o dia. Foi exatamente isso que aconteceu. Mudou tudo do dia para a noite. Então, eu fiquei de postar alguma coisa, dois episódios aí, fazendo alguns relatos aí de como está sendo para mim. Eu estou vendo muitas matérias aí de como é, de como que não é, os médicos falando, o governo falando de todos os países, fala isso, fala aquilo, depois volta atrás. A Organização Mundial de Saúde está falando e depois está voltando atrás em vários momentos, então tá uma coisa que ninguém sabe muito bem como tá, como ficou e, na verdade, também como vai ficar, né? Então, aqui estou eu para contar um pouco aqui da história do dia a dia. A proposta é procurar fazer algumas coisas, empreender, você buscar suas metas, seus objetivos. E vamos lá, que já passaram-se aí os 3 minutinhos e eu quero fazer curtos para que também não fique muito cansativo. Tem bastante assunto, eu separei aqui num bloquinho de nota hoje aqui. Aí, vamos começar aqui. Cara, uma coisa que eu aprendi, que na verdade eu visualizei, são sobre expectativas. Expectativas. Tava num empreendimento aí com uma empresa lá, com startup de blockchain, com criptografia e tal. E nós conhecemos pessoas incríveis aí, como João Kepler, investidor anjo, um dos maiores investidores aí da América Latina. Conhecemos o Nana Bafor, que é CEO, presidente aí do grupo Quintes e mais umas 40 empresas, um bilionário que adora inovar, adora tecnologia. E conhecendo também pessoas incríveis aí do cenário do mercado financeiro, pessoal do Grupo Safra, pessoal do Banco Itaú, e procurando vender aí uma solução. E a partir do momento que nós vimos que começamos a promover a nossa ideia e ela foi pegando o corpo. Eu percebi depois, eu consegui, a gente só lê os pontos olhando para trás, não para frente, né? Então, eu percebi que tudo que a gente fala, mesmo seja simples, a gente gera uma expectativa. E isso é muito foda se a gente não atender as expectativas por falta de coragem, por medo, às vezes por irresponsabilidade nossa, ou por falta de cuidado, ou por falta de propósito. Mas coisas simples, como por exemplo, eu vejo que isso acontece na vida de todo mundo, todo dia, toda hora. O cara fala assim, pô, eu vou te mandar tal arquivo, pô, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, pô, vou fazer isso. Pô, cara, ó, você me empresta a sua furadeira? O cara, eu me empresto a furadeira, beleza, eu levo lá na sua casa, o cara não leva. Cara, tudo gera expectativa. Quase tudo que a gente faz na nossa vida, que a gente tem que conviver com alguém, gera uma expectativa. E a gente tem que estar atento a tentar suprir o mínimo possível dessas expectativas, né? Porque para coisas simples, um exemplo bem bobo, tá? Dessa de da furadeira, e às vezes você acaba marcando, assim, deixa passar, porque, putz, estou tão atropelado com o trabalho que eu não vou. Putz, amanhã eu levo o carro. Mas você já gerou a expectativa no carro. Então, nós não nos preocupamos, eu vejo que nós não nos preocupamos tanto com expectativas. Então, com afinco e no dia a dia, eu consegui enxergar isso e ver a importância de você suprir expectativas. E infelizmente, com afinco nós não conseguimos. Tivemos alguns problemas aí para conseguir disponibilizar as nossas aplicações, mesmo estando prontas, mesmo estando funcionando, mesmo estando tudo certinho para vender. Nós não vendemos, nós não fizemos. Então, geramos muita expectativa e pouco resultado. Mesmo tendo tudo pronto, você pode ter tudo pronto, mas se você não gerou resultado com o que está pronto, não adianta. Ideia boa não é ideia milionária. Ideia boa é a que você corre atrás, é a que você faz acontecer. Essa é a ideia boa. Tá? Então, esquece ideia milionária com 1 milhão de tecnologia ou uma ideia milionária que você vai fazer isso. Não adianta. Ideia é aquela, ideia boa é aquela que gera resultado. Que você vai resolver um problema e que você vai receber tanto valor quanto gerar valor. Ganha-ganha. Tá? Então vamos lá, outro tópico aqui. Galera, mercado de trabalho de TI. Madre mia, cara, mercado de caramba. Vocês sabem aí, quem acompanha, trabalho de TI. Sou dev Java, desenvolvedor Java, e cara, tá absurdo a quantidade de pessoas que estão procurando profissionais de Java. É um absurdo. Principalmente bancos e pessoal que trabalha com e-commerce, vendas online. Nossa madre mia. Essa pandemia, com todo mundo isolado dentro de casa, comprando pela internet. E o pessoal de banco fornecendo mais funcionalidades para que os usuários tenham mais autonomia para realizarem operações bancárias. Uau! Nossa, tá, a galera tá com os cabelos em pé. Então imagina os profissionais agora de user experience, de UI, user interface. Que são os caras que vão imaginar a usabilidade do cliente. Tem várias formas de você analisar ali um X e um Y, um X principalmente, que eu tive mais contato, de analisar como que vai ser aquela experiência do usuário utilizando o seu aplicativo ali, por exemplo, ou uma página de internet, uma página web. E aí também o usuário, a interface de usuário, que é o que você vai entregar para o usuário.
a interface que ele vai estar utilizando ali junto com, né, junto com o, ou no aplicativo que vai ser desenvolvido. Então, o mercado de trabalho nessa pandemia aí, tá, de TI está aquecidíssimo. Think IT, como eu estava dizendo, acabou não vingando. Pivotei a ideia algumas semanas atrás aí com o pessoal e decidi seguir outros caminhos. Comecei uma nova proposta aí com a Blockchain, formando com mais dois amigos, três amigos incríveis. Então, nós estamos com uma proposta nova que logo eu vou falar para vocês do que se trata essa nova ideia da Blockchain, tá? E também com isso, nessa pandemia toda aqui, eu acabei trabalhando durante uma semana aí com o meu pai de pedreiro. Caraca, galera, o bicho pegou pro meu lado. Foi incrível, cara, foi bom demais. Muita dor no corpo, muita dor nas mãos aí, muita dor de cabeça. E mesmo fazendo reformas aparentemente pequenas, elas são custosas ali no dia a dia para você fazer. Uau, foi uma experiência que, caramba, é muito legal. Como provavelmente aí nos primeiros episódios aí vocês ouviram, fiquei 17 anos aí sem ver meu pai, e tal. E poder trabalhar com ele assim, né, uma semana, foi algo surreal, muito top, cara. Essa pandemia trouxe muitas coisas boas pra mim também. Então, isso foi foi incrível, cara. Nem eu acredito que eu consegui ficar uma semana, mas foi top. E foi super corrido também, porque aí a minha mãe acabou fazendo uma cirurgia de catarata lá, ficou 15 dias sem poder cozinhar, né, por causa da quentura, né, tinha e tal, exigências médicas, e acabei também cozinhando ali, virei cozinheira durante 15 dias ali, e foi maravilhoso. Tava gostando já de cozinhar de fim de semana, e durante a semana algumas coisas em casa, assim, fazendo algumas receitas, aprendendo coisas novas ali na cozinha, e cozinhar ali pra minha mãe, fazer o almoço ali na TV, foi algo que acabou me dando agilidade, porque querendo ou não, você cozinhar para almoço, para janta, é diferente de você cozinhar para um churrasco que você quer, ou você quer fazer um macarrão, você quer fazer algum prato ali pra galera experimentar, uma costela recheada, fez uma costela recheada, galera, em formato de rocambole, poxa. Ah, mas vamos lá, que eu tenho bastante coisa aqui para falar. Eu vou dividir, tá, em dois episódios aqui, se não em três. Já estamos aí com 13 minutos. E vamos lá, aqui. Eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio esse, que é sobre o mercado digital. A transformação digital e construção digital. Foram alguns insights que eu tive lendo e estudando aí durante o período de pandemia. E eu queria compartilhar com vocês algumas visões. Eu vi, eu percebi, por estar lá trabalhando em várias empresas grandes ali e tudo mais, todo mundo com digital. Ah, é porque agora a empresa é digital, porque isso, aquilo. Agora a gente tem um andar digital, nós construímos um novo espaço que agora é digital. Nós temos um coworking que agora é digital. Cara, você tem uma sala nova, você tem um andar novo, você tem um coworking ali. Cara, não é ser digital. Não é ser digital. Então, você está apenas utilizando dessa
dessa mentalidade digital para uma coisa que você não é. Então você, é aquele negócio que eu gosto de falar muito, você acha que é, mas na verdade você não olhou para você, poxa, será que realmente eu sou digital? Será que eu penso digital? Será que na hora de resolver um problema eu procuro uma startup, eu procuro alguma ferramenta que já exista para solucionar o meu problema automatizar processos que eu tenho que sejam burocráticos para que eles sejam rápidos e mais baratos? Será que eu faço isso? Será que eu resolvo de forma simples as coisas? Então a gente tem tudo isso. Eu vou falar um pouquinho melhor no próximo episódio aí. Vou ver se eu lanço todos essa semana aqui do dia 16 de junho de 2020. Beleza, galerinha? Então vou indo nessa. Opa, opa, opa. E a gente vai ter bastante conteúdo ainda aí, cara. São 45, 50 dias aí de quarentena que eu tô aqui no interior. E tem bastante coisa aí para falar. É, tem também o curso que eu fiz de 21 dias com o Thiago Negro de investimento que ele tem lá. 21 dias, caramba, foi um soco na cara. É incrível. É, meu Deus, é tanta coisa, tanto aprendizado. E eu vou falar também no próximo episódio. Beleza, galerinha? Abraço aí, tudo de bom e até a próxima.